Notícias Agrícolas fala direto da conferência anual do Conselho Empresarial Brasil-China. É claro que nesse momento as discussões e as relações em torno das economias, tanto brasileira quanto chinesa, são de extrema importância e aqui estão reunidos líderes para que essas estratégias sejam refeitas num novo momento da economia brasileira, chinesa e, claro, da economia mundial. Conosco agora, para a gente entender como é que estão as relações do Brasil com a China, quando o assunto é consumo de alimentos e agronegócio, a gente conversa agora com o seu Charles Tang, ele que é chairman da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. Sr. Tang, muito bem-vindo ao Notícias Agrícolas, muito obrigada pela sua colaboração conosco. Como é que o senhor vê um evento como esse, onde reúne líderes para realmente redefinir estratégias nesse momento, tanto para o Brasil quanto para a China?
Bom, eu acho que a CEBC, né, está fazendo um excelente trabalho. Eu acho que eventos como esse são muito importantes para melhor esclarecer e passar o conhecimento para o público em geral e definir uma estratégia tão importante quanto é essa aliança estratégica e comercial entre os dois gigantes, né? Então, eu acho que em termos de, para o setor agrícola, eu posso lhe dizer que eu sou muito otimista. Nós temos uma ministra muito capaz, que muitos anos atrás, uns 6 anos atrás, coordenou junto com a Câmara Brasil-China, que organizou a visita do governador Putinelli para a China, e que foi criada escritório de representação do Mato Grosso do Sul da China e resultou num investimento de 3 bilhões para um pequeno município de Mato Grosso do Sul chamado Maracaju. E eu chamava a cidade de Maracujá, o que é mais normal, né? E o prefeito foi junto, e o prefeito me corrigindo, né? Mas depois ele falou que eu, levando esses investimentos para o município dele, podia chamar ele o que eu quisesse.
Sr. Tang, como é que o senhor vê essa questão dos investimentos? O senhor vê a China com olhos muito mais generosos para investir no Brasil nesse momento?
Olha, eu tenho certeza que a relação entre os dois gigantes, Brasil e China, vai se aprofundar cada vez mais. Eu acho que o presidente Bolsonaro já diz agora que China é parceiro estratégico do Brasil. E eu tenho certeza que quando ele voltar da China, ele vai voltar maravilhado, como todos os brasileiros ou todas as pessoas que vão para a China e olham a ver o que, que a China é de verdade. E não é sempre, todo mundo pensa, muita gente ainda acha que a China é aquela China de 40, 50 anos atrás, né? E no caso de agricultura, produtos agrícolas brasileiros, o consumo vai continuar crescendo enquanto essa briga comercial durar. Logicamente que num acordo, a China vai ter que comprar mais dos Estados Unidos e, portanto, vai comprar menos do Brasil. Que a economia chinesa e a economia brasileira são complementares. China é o mercado, Brasil é o produtor. A economia americana com a economia brasileira são de concorrentes. Se a China compra mais dos Estados Unidos, compra menos do Brasil e vice-versa. Então, mas, como eu sempre digo, essa guerra comercial prejudicou demais os fazendeiros americanos, que durante décadas lutaram para conquistar a confiança no maior mercado do mundo, que é o mercado chinês. Em um minuto, essa confiança acabou. Então, e a confiança é como um vaso, depois que quebra, é difícil colar. Então, eu acredito que o benefício para o Brasil é de longo prazo. Porque nenhum governo chinês vai permitir que o povo chinês passe fome quando o presidente americano estiver de mau humor, né? Então, a China necessita de parceiros confiáveis, né? Então, por isso eu sempre digo que o benefício para o Brasil é de longo prazo.
O senhor vê alguma ameaça dessa intensa aproximação do governo Bolsonaro com o governo Donald Trump? O senhor vê que isso de alguma forma pode abalar as relações do Brasil com a China ou são coisas ainda bastante distintas, senhor Tang?
Olha, a beleza do Brasil é que o Brasil é amigo de todos os países do mundo, né? Então, não há nenhuma razão porque o Brasil não deva se aproximar de uma grande nação como os Estados Unidos, que tem um grande povo como o povo americano, que sempre foi conhecido pela sua generosidade, solidariedade e não por botar crianças em gaiolas. Mas eu acho que essa aproximação não tem nada a ver com o fato de que China é parceiro estratégico do Brasil.
Sr. Tang, como que o senhor vê o consumo de alimentos na China? Nos últimos anos a gente viu um crescimento muito intenso desse consumo e mais do que isso, uma mudança muito expressiva nos hábitos alimentares dos chineses. Isso tende a continuar ou a gente chegou ali num momento em que isso vai se estagnar? Como é que está o consumo de alimentos na China e os hábitos alimentares dos chineses?
A tendência é crescimento do consumo, porque até 2030 mais 300 milhões de pessoas vão sair do campo para os centros urbanos. Logicamente isso multiplica o ganho salarial, os ganhos econômicos deles, financeiros, e com isso cada vez mais vão consumir mais e alimentos de maior valor agregado como carnes, né? Bovina, por exemplo, que as vendas de carne bovina do Brasil para a China têm acelerado quase verticalmente, né? Só na feira de importação em novembro do ano passado, o JBS assinou um contrato de 5 bilhões de dólares com a Alibaba. Então, eu acho que a perspectiva... E, você sabe, cada chinês hoje toma 0,4 xícaras de café por dia. Mas multiplica isso por 1,4 bilhão de chineses, e quando 300 milhões de pessoas vão para os centros urbanos e saem do campo, vão aumentar muito mais o consumo de café também. Então, a China é uma grande, vamos dizer, mercado para o Brasil. Por exemplo, eu falo para meus amigos das vinícolas, né, lá no sul, por que que no supermercado chinês tem vinho de todo mundo, menos do Brasil? Né? Então o brasileiro tem que aprender a vender mais, a saber vender. Quando a Câmara Brasil-China fez a feira de promoção comercial brasileira em 2002, foi durante 18 anos não teve esse tipo de feira de promoção comercial. E a China começou a sair da pobreza para a prosperidade. Então, passaram a tomar café suíço, Nestlé e Maxwell americano e não brasileira, países que não plantam café. Passaram a comer castanha da Planters americana, que não planta caju. Começaram a comprar muitos móveis finos da Itália, de couro e madeira, de um país que não tem nem couro e nem madeira. Nós temos que aprender a vender mais.
E mais produtos de valor agregado, Sr. Tang?
Sem dúvida alguma.
Pois não.
Essa notícia que a ministra Tereza Cristina trouxe de possibilidade de vender lácteos para a China é um novo mercado que abre. Quando nós ajudamos o Haroldo Cunha Rodrigues, que era presidente da ABRAPA, Associação Brasileira de Algodão, mas quando ele era presidente da AGOPA, a gente fez a primeira venda de algodão brasileiro para a China. E hoje é gigantesco a venda de algodão brasileiro para a China.
Mercado extremamente importante.
Ou seja, cada vez mais vai abrindo novos mercados. Imagina abrir o mercado de vinho, abrir o mercado de frutas, de sucos, e aí vai.
O senhor se preocupa com esse temor que existe em torno da economia chinesa nesse momento? Muito se discute, né, se é um crescimento moderado, se é uma desaceleração da economia. Inclusive, essa é uma das pautas aqui do evento de hoje, né, Sr. Tang?
É, uma desaceleração vai para 6%. Imagina se o Brasil pudesse crescer a 6%, que maravilha, né? E 6% sobre uma economia de 14 trilhões de dólares é muita coisa, né?
A gente está começando uma nova safra de soja, né, seu Tang? Já já está aí as máquinas no campo para começar a safra 2019-20. Que mensagem que a gente pode passar, principalmente para os sojicultores, que é a soja um produto que está aí no coração das discussões, né? Que mensagem o senhor acha que a gente pode passar para esses sojicultores que estão começando agora uma nova safra?
Eu não acredito que vai ter um acordo entre Estados Unidos e China tão rápido para afetar a exportação dessa safra.
O senhor acha que a logística ainda é um comprometedor do nosso agronegócio ou a gente já superou essa fase?
Olha, a China, quando eu fiz uma palestra lá na Universidade de Oxford, eu falei que o BBC World TV fez uma entrevista comigo e o jornalista fez um comentário irônico para ver minha reação. Aí ele falou, olha, dizem que a China é o novo mestre colonial da África. Eu falei, bem, olha, os antigos mestres coloniais da África sugaram a riqueza do continente e deixaram o continente como continente perdido por muitas décadas. Até que a China começou a investir maciçamente na infraestrutura da África e tornou a África um continente de esperança. Se você analisar estatisticamente, as maiores taxas de crescimento econômico da última década foram de países africanos, onde a China construiu a infraestrutura. E esse é o grande benefício que o Brasil pode ter, porque a nossa infraestrutura é muito deficiente. E, mais uma vez, a infraestrutura é a base do desenvolvimento e prosperidade de uma nação.
Imagina que então esses investimentos que se dividem aí entre a África, que é uma importante fronteira agrícola com o Brasil, devem continuar também. A África deve continuar aí no foco da China.
Mas sabe, o Belt and Road, né, o Cinturão e Rota, é justamente para criar a infraestrutura de quase todo mundo.
Essa é uma outra iniciativa inovadora dos chineses, né, Sr. Tang?
Olha, a China inventou uma nova maneira de relações internacionais. Desde o início da história, as nações fortes sempre dominaram as nações fracas através dos seus exércitos. Mas a China não manda seus fuzileiros para lugar nenhum. A China manda seus empresários, seus executivos para fazer investimento e para fazer comércio com os países, numa filosofia de ganha-ganha. O rastro que a China deixa não é de destruição e de sofrimento. O rastro chinês é de desenvolvimento e prosperidade.
Certo. Sr. Tang, agradeço muito pelas informações que o senhor compartilha com o Notícias Agrícolas nesse momento, que são tão importantes para a tomada de decisões aí dos produtores brasileiros.
Tá, obrigado.
Obrigada. Conosco, portanto, o senhor Charles Tang, ele que é chairman da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China. E como eu disse, né, informações que são determinantes para o produtor brasileiro nesse momento que está aí prestes a começar uma nova safra e precisa tomar boas decisões.